Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim de clima e tempo. Todo mundo na expectativa da volta das chuvas. Realmente elas voltaram aí nas principais regiões produtoras. No entanto, com uma certa preocupação, porque as chuvas que deveriam ser bem distribuídas, bem volumosas, pelo menos os mapas vinham indicando isso, acabaram acontecendo de forma mais irregular, mais pontual, enfim, com alguns lugares sim, com bons volumes de chuva, outros nem tanto. O que será que aconteceu? Será que temos, enfim, alguma influência aí no clima que mudasse a expectativa? E o que vem pela frente, né? O que que a gente pode esperar do clima agora pela frente ao longo de outubro e também nos próximos meses? Quem nos ajuda nesse entendimento é a Bárbara Centelhas, direto lá da Agrimet. Está aqui já a Bárbara com a gente. Seja bem-vinda, viu, Bárbara? Obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho do que aconteceu e o que vai acontecer com o clima. Posso dizer, Bárbara, que nesse final de semana, pelo menos aqui na região de Campinas, as expectativas não se confirmaram. Foi um pouco decepcionante para o produtor, principalmente, que já estava preparado aí para iniciar o plantio. Como é que foi no Brasil? Essa mesma condição, ela variou bastante? Choveu, não choveu? Como é que foram as chuvas aí pelo Brasil? E o que que a gente pode esperar, Bárbara?
Oi, Alexander, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Sempre muito bom contribuir para essas discussões, né? Principalmente nesse momento, que é um momento muito crítico para o agro, né, em relação à retomada das chuvas. E de fato, a gente teve um final de semana que em alguns lugares superou a expectativa, e em outros, né, muito pelo contrário, como você comentou também, fico aqui na região de Piracicaba. A gente estava esperando uma chuva um pouco mais intensa, mas assim, com uma característica muito clara desse período de transição. Um pouco atrasado, né? Porque a gente espera essa transição do período seco para o período úmido a partir ali do finalzinho de setembro, e a gente está vivendo isso em outubro. Então, a gente já vem, né, de um atraso na retomada das chuvas, e essas retomadas estão muito característica desse período de transição. Então, mesmo que a previsão numérica, que é uma previsão que tenta captar, né, todas as condições atmosféricas que favorecem ou não a precipitação, muitas vezes, nesse período de transição, a gente tem condições microclimáticas que esses modelos não conseguem pegar, né? Então, se mesmo numa condição de nublado, né, que foi o que aconteceu nesse final de semana aqui na região, a gente tem o céu nublado, a gente tem as nuvens, até vê uma nuvem um pouco mais carregada, né, como a gente diz popularmente, mas não ocorrendo a precipitação porque alguma condição, né, de pressão atmosférica ou outros fatores não favoreceram, né? Não fizeram com que de fato a gente tivesse a condição da chuva. Então, isso aconteceu e a gente vê que aconteceu em vários locais, né? Muitos locais choveram bem, muita irregularidade, tanto em volume como distribuição e quando choveu, né? Então, de fato, foi um final de semana aí. Até você trouxe, né, antes da gente entrar a questão da alerta da Defesa Civil, porque esses eventos extremos, como aconteceu em São Paulo, né, no último final de semana, se eu não me engano, não conseguiu ser previsto em decorrência também dessas dificuldades da previsão. Então, acho que a Defesa Civil preferiu pecar pelo excesso do que pela falta de alerta, né? Mas, de fato, é muito característico dessa época. A gente sabe que os prognósticos já traziam para nós uma regularidade maior das chuvas, uma retomada de chuvas dentro da normalidade a partir de novembro. Então, outubro, apesar de ter sido um mês que foi marcado por chuva. Se vocês verem aqui no mapa, não sei se o pessoal já está vendo o mapa na tela aqui do Agrimax, que é a plataforma que a gente tem que faz esse tipo de análise, a gente consegue ver que o acumulado de
Isso
chuva
aí,
até
estamos
agora, né,
vendo.
então ainda até principalmente até o dia 20 de outubro, é praticamente choveu no Brasil todo. Claro que com variações, né, de valores. Então, se a gente for olhar aqui, por exemplo, o estado de São Paulo, nesse nosso exemplo, eu sei que a gente tem pessoas do Brasil todo, mas só para exemplificar, né? A gente teve regiões que não choveram, né? Precisa atualizar o dado de ontem também, que provavelmente vai contribuir para melhorar esse cenário. Teve regiões que teve chuvas aí de 50, 100 milímetros, e lugares que não choveram. Então, muita irregularidade, a gente vê esses pontinhos, né? Representam dados interpolados. Então, a gente vê que tem bastante variabilidade nas chuvas, os maiores volumes ainda concentrando principalmente aqui no norte do Rio Grande do Sul, que recebeu um volume significativo, Santa Catarina, algumas regiões aqui no Mato Grosso, em Goiás. também aqui no Pará, né? A gente teve bastante chuva no sul do Pará, então bastante irregularidade, mas muito melhor do que o mês de setembro, né? A gente tem tido aí chuvas, mas bem características dessa época do ano de transição, tá, Alexandra? Eu acho que é mesmo o olho, quando a gente for falar da previsão para os próximos 7 dias, a gente tem que ter isso em mente. Nós temos uma umidade vindo da Amazônia favorecendo as condições de chuva, mas aqui em cada região as condições microclimáticas precisam estar favoráveis. E é uma combinação complexa, né, que precisa acontecer para que ocorra a precipitação. Então, não está fora do padrão, né? O padrão é esse mesmo no período de transição. A única coisa é que a gente já está com um certo atraso nessa transição, por isso que em outubro a gente ainda está vendo essas irregularidades.
Agora, vamos então adiante, Bárbara, porque a transição ela continua influenciando nas chuvas, dos próximos dias?
Sim, nós temos aí bastante chuva, né? Que é o mapa da previsão numérica dos próximos 7 dias, então vai de hoje até segunda que vem, dia 28, e nós vemos bastante chuva, e dá para ver de forma muito clara, né? Esse corredor de umidade se formando, pegando a Amazônia não só brasileira, né? Vindo aqui, trazendo bastante chuva, entrando aqui pelo Mato Grosso do Sul, né? Então a gente vê que tanto o Mato Grosso do Sul quanto o Paraná tem bastante previsão de chuva nos próximos 7 dias. Né, você vê que Paraná predomina chuvas de 150, 200 milímetros. E a gente vê que essa chuva ela atinge sul do Mato Grosso, sul de Goiás, Triângulo Mineiro, principalmente oeste de São Paulo. Então, o próprio estado de São Paulo, a gente vê bastante variabilidade, né? Essa região mais central, um volume um pouco menor, de 20 a 30 milímetros. Quando a gente olha mais o noroeste, esse volume tende a aumentar, vai para 70, chegando, podendo chegar a 100, né? A gente vê que na região central do Mato Grosso, Goiás, já diminuiu um pouco, né? Foi uma região que foi muito beneficiada pelas chuvas nesses últimos dias. Ainda tem previsão, mas aí num volume um pouco menor. Então a gente vê que, de fato, a gente tem bastante umidade pairando por todo o Sudeste, Centro-Oeste, todo o Cone Sul, né? Vamos dizer assim, do estado do país, né? Com exceção, claro, do Nordeste, que ainda tem, não está, né? Acabou de sair do seu período mais intenso de chuvas, ainda está numa condição de praticamente sem previsão, o extremo norte país também, né, com poucas previsões de chuva, essa chuva muito concentrada na região central, mas como o próprio modelo aqui mostra para a gente, com bastante variabilidade a depender da região.
É interessante notar, né, Bárbara, que quando a gente olha o que apontavam lá atrás, os mapas apontavam lá atrás, me parece, me corrija se eu estiver errado, mas me parece que deu uma diminuída boa aí, não?
Deu. A gente está num cenário um pouco mais menos intenso, né? Se a gente pegar essa previsão e olhar dia a dia, acho que facilita a gente entender também quando essa chuva começa a vir. Então, se a gente olhar nas próximas 24 horas, a gente ainda tem um volume significativo. Você vê que São Paulo, essa chuva se deslocou para o Rio de Janeiro, Minas Gerais, né, Espírito Santo, boa parte de Goiás, Tocantins, sul do Pará e Mato Grosso, né? Então, a gente vê os maiores volumes aí nas próximas 24 horas, bem concentrada na região central, um pouco também noroeste, São Paulo. Nas próximas 48 horas, a gente vê, continua aqui, né? Essa chuva de Minas já some, já se dissipa, então a gente vê um volume um pouco menor. Então, você vê que já começa a ser volumes muito menos intensos, tá? A gente vê que os pontinhos em vermelho indicam uma chuva de 50, 60 milímetros, mas são muito localizados, né?
Sim.
A gente pegar as próximas 72 horas, ó, já sobe, ainda tem corredor, né? A gente vê umidade, mas volumes muito baixos. A grande concentração de chuva fica no Paraná, aqui no dia 24, na quinta-feira, se eu não me engano, tá? Aí, se a gente avançar para sexta-feira, dia 25, a gente já tem uma outra movimentação muito mais focada aqui no sul do país, né? Então, você vê que dá uma boa mudada, mas pro fim da semana a gente já tem pouquíssima chuva sendo prevista na região central e sudeste do país, tá? Aí, quando a gente vê, volta a avançar, né? Então, essa chuva que estava no sul consegue avançar, porque a gente já não tem mais o bloqueio, né? E a gente tem esse corredor de umidade saindo aqui da região amazônica e indo até o oceano. Então, essa chuva consegue avançar, né? Mas um pouco mais ao sul do que o esperado, né? Se a gente avançar mais 24 horas, a gente vê que daí ela começa a caminhar para a região mais central.
Ô,
Mas é o
Bárbara.
que você falou, a gente tem várias movimentações, mas num volume menos intenso agora,
É.
tá?
Volta um pouquinho nos dias, principalmente naquele momento em que as chuvas se concentram ali no sul, porque me parece que o Rio Grande do Sul ficou meio fora da rota das chuvas, aí é uma impressão minha.
Ficou, né? Acho que o que está favorecendo, acho não, né? O que está favorecendo as chuvas no Rio Grande do Sul não é necessariamente esse corredor de umidade, mas um ciclone extratropical que está se formando aqui no meio da Argentina, vai pegar o Uruguai e traz precipitação para o Rio Grande do Sul, mas pouca. Você vê que, apesar de ter previsão para todo o estado, né? Principalmente no extremo sul, a gente tem volumes maiores, na casa dos, podendo chegar a 40, 50 milímetros. Mas para o Rio Grande do Sul, né, que sempre que vem uma frente é acometido por volumes muito intensos na previsão, a gente vê uma previsão bem estável, de volumes baixos, para principalmente na quinta-feira, né, na sexta, deixa eu ver aqui na quinta também. Na quinta tem pouca, e na sexta a gente tem esse volume previsto que oscila, né, na região central até o volume é menor ainda, de 5 a 9 milímetros. E aí, quando a gente avança para sábado já some, né?
Você falou
Porque
de um
esse ciclone,
ciclone, ciclone
é
extratropical, né?
isso que ele se forma aqui no centro da Argentina, passa de quinta para sexta pelo Uruguai. Como ele não passa direto no Rio Grande do Sul, essa chuva chega menos intensa no Rio Grande do Sul, mas logo ele se dissipa para o oceano. Se a gente jogar aqui para ver a América do Sul, ó, você vê que ele já sai para cá e até encontra a saída do corredor de umidade também. É bastante precipitação no oceano. A única questão em relação a esse ciclone, que eu acho que vale o alerta para o pessoal do Rio Grande do Sul, é em relação a vento. Vai vir com bastante vendaval aqui, a gente consegue até ver um pouco melhor, né, a formação dele. Ele está formando aqui, né, em relação aos ventos. Se intensifica, tanto que a gente vê bastante vento, né, na quinta-feira, bastante rajada de vento com maior intensidade. Ele vai se formando, né, e ó, a gente consegue ver que a maior intensidade desse ciclone ele já se dá no oceano, né? Principalmente em relação aos ventos, os ventos mais fortes, ele já se forma, ele vai se dissipando, né? Legal essa imagem da rajada, porque dá para a gente ver bem
Fica mais
ele indo embora.
característico, né? O espiral
Exato.
ali do ciclone, né?
Exato. Então, talvez a gente não tenha tanta chuva, mas é um alerta em relação às rajadas de vento, aos vendavais, não só no Rio Grande do Sul, mas também em Santa Catarina, na quinta e na sexta,
Isso que eu ia
tá?
perguntar, a partir de quinta e sexta-feira, então, fica o alerta de ventos fortes, né? Talvez não muita
Exato.
chuva, mas ventos fortes provocados aí por esse ciclone extratropical, pela passagem desse ciclone, principalmente no Uruguai ali, pegando um pouquinho
Exato.
do sul, do Rio Grande do Sul, mas a metade norte ali do estado,
Do estado.
Vai sofrer mais com ventos fortes do que com chuvas volumosas, né?
Exato. Pode vir até uma leve queda na temperatura, tá? A gente vê a partir da madrugada de quinta para sexta, a gente já vê que as mínimas, né, que no sul tá fazendo bastante calor, como grande parte do país. A gente tem aqui o leste do país tem uma temperatura um pouco mais amena, mas o sul vai, nos próximos dias, tem temperaturas bem altas, algumas regiões vendo passados 32, 34 graus Celsius na região mais central do estado. Então, a gente vê uma leve queda da temperatura na madrugada, mas também nada que indique algum risco de geada, até porque a gente já passou dessa etapa
Dessa
de risco,
fase, né?
não vem uma onda de frio. A gente vê as mínimas indo para 10, 12 graus Celsius, que hoje estão entre 18 a 22, né? Então, vem um leve refresco, mas nada preocupante, tá?
Muito bem. Vamos às perguntas? O pessoal já está participando
Vamos.
aqui, Bárbara.
Legal.
A Neuza
Vamos lá.
Costa, bom dia. Quero previsão para Montalvânia, no norte de Minas Gerais. Norte de Minas me parece que fica meio fora da rota das chuvas aí.
Por enquanto, vamos dar uma olhada aqui no. Tem previsão para agora um pouco, né? Até onde se a gente for olhar, a segunda-feira, né? Lembrando, gente, que a gente está olhando aqui sempre a última linha, né, do Wind, que é que compara vários modelos, acho que facilita a gente olhar, né? Ele tem previsão para hoje, né? Essa
Ah, tem a
manhã,
previsão lá para
madrugada e
Montalvânia,
manhã.
inclusive, olha lá.
Peguei aqui, ó, Montalvânia. Isso. A gente vê que tem chuva, né, nessa segunda-feira. Todos os modelos apontam para chuva agora. O europeu aponta mais para o final do dia, na madrugada de segunda para terça. Modelo alemão também. O modelo suíço já aponta mais para agora durante o dia, mas tem chuva para hoje. e para amanhã, né? Principalmente segundo esses modelos aqui do meio. Mas é o que a gente falou, né? Ao longo da semana, pelo menos até sexta-feira, a gente não tem muita previsão de chuva ali para a região. Isso tende a retomar a partir daqui. A gente tem algumas previsões estendidas, né, que ajudam. A partir de sábado para domingo, a gente consegue ver um pouco de volume, né, ocorrendo, tanto o modelo americano quanto o modelo europeu. Na segunda, na terça, aí a gente vê volumes mais recorrentes ao longo da semana que vem. Tá? Então, a tendência é essa semana ser uma semana mais estável, mais seca, e essa chuva retomar a partir de sábado.
Muito bem. Rodrigo Carvalho, que é a previsão do tempo para Brumado, no sudoeste, lá,
Tomado.
sudoeste da Bahia. Aqui deu uma chuva
Vamos
boa, ele quer saber se vai continuar essa chuva.
lá. Vamos ver, eu acho que é muito parecido com a região de.
Do norte
Eita,
de Minas ali, né?
isso. Agora foi. É, você vê que pelo menos essa semana some a previsão, né? Tanto que se a gente for olhar até aqui no. A gente vê, né, que desloca, chuva, né? Tem mais previsão para essa região norte de Minas, para as próximas 24 horas, do que ao longo da semana, né? Porque essa chuva desce e depois sobe mais ao centro. Então o índice está bem, bem semelhante ao que está previsto na previsão numérica do IMED. E aqui a gente tem até uma chuva um pouco mais tardia. A gente começa a ter algum sinal de chuva de novo a partir de terça-feira, né, segundo o modelo americano, mas volumes bem baixos. E o segundo modelo europeu, a gente vê chuva a partir de terça para quarta, com volumes aí, daí podem ser mais significativos, tá?
Muito bem.
Então, é um período aí. E é aquilo que a gente falou, né, Alexander, que às vezes é uma chuva bem intensa nessa época do ano, com bastante regularidade, dá uma falsa sensação de retomada do período chuvoso, né? E aí é o que acontece, a gente tem bastante chuva, aí praticamente uma semana sem, né? Então tem que ficar atento a isso.
Boa. Ô Bárbara, o pessoal lá do norte da Bahia tá perguntando o seguinte: quando é que vai ter chuva plantadeira na região? Tô olhando os modelos. E até dia 6, onde ele consegue enxergar, pelo menos não tem previsão de chuva. Quando é que vai ter chuva plantadeira na região dele, na região deles, no norte da Bahia, Bárbara?
Boa, essa é uma boa pergunta. Eu acho que a gente sempre trabalha com uma previsão a curto prazo, né? Mas pensando nas projeções climáticas, até pegando aqui, vamos ver, pegando parte de projeção mais longo prazo, a gente pegar projeção mensal, né? Pegando aqui a norte da Bahia, a gente tem uma expectativa aí que é um pouco complicada, né? Porque o mês de outubro, os modelos trazem um cenário de chuvas dentro do normal, mas a gente não está vendo isso, a gente está vendo essa irregularidade, né, ainda, e um novembro com anomalia negativa, ou seja, chuvas ainda abaixo do normal para o norte da Bahia. Aqui a
Eita!
gente não consegue dizer quando nem qual volume, né, mas traz uma possibilidade de variação, não quer dizer que não vá chover, mas que pode chover menos, né? A gente olha dezembro, permanece, né, a gente tem uma condição aí praticamente em todo o Nordeste de chuvas abaixo do normal, tem até uma previsão estendida, uma volta de normalidade a partir de janeiro. Não quer dizer que não vai chover, tá, gente? São informações diferentes. Mas pensando a longo prazo, a gente não consegue ter uma ideia, vá além desses próximos 10 dias, 15 dias que a gente tem de previsão, né? Teria até que pegar aqui uma localidade para a gente dar uma olhada. Se ele puder falar onde do norte da Bahia, pegar aqui alguma região.
Pois é, o pessoal que está pedindo a previsão aí para o norte da Bahia, se você puder localizar aí para a gente, dar uma cidade aí, fica mais fácil.
Eu peguei uma região aqui, talvez seja norte da Bahia, mas a gente vê, não tem previsão, até dia 30, né, tá muito muito semelhante ao que ele próprio trouxe para nós, né, que até o dia 4 não tinha sinal de chuva, a gente também não vê sinal de chuva, pelo menos até praticamente os últimos dias do mês, tá, infelizmente.
Muito bem. O Ivan Sanches, ele está preocupado com esse ciclone. Eu queria saber se o ciclone previsto para o sul terá impacto no estado de São Paulo. Ele mora em Novo Horizonte, Bárbara.
Não, um pouco, não é um ciclone tão intenso, né? A gente tem que ter, tomar cuidado, que às vezes a gente fala de ciclone, a gente pensa em algo muito, muito catastrófico, né? Vem da família dos furacões, e não é isso, tá? É uma condição natural que se forma, tanto que ele não se forma Não é um ciclone tropical, os ciclones tropicais são mais intensos, ele é um ciclone tropical, é normal ele se formar, e às vezes ele pega um pouco mais de intensidade nas chuvas e nas rajadas de vento, mas ele atua muito, muito localmente, e a gente não vê ele se deslocando mais ao sudeste, né? Ele sai para o oceano e já vai em direção ao Atlântico Sul, né? Então a gente não tem projeção de impacto aí, principalmente no horizonte, né? Que está numa região bem central, mas oeste do estado, mais próximo ao noroeste do estado de São Paulo, não vai influenciar tanto na precipitação. A precipitação dessa região é muito mais pelo corredor de umidade e as áreas de instabilidade do que pelo ciclone, e as rajadas de vento vão ficar concentradas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
Muito bem. O José quer saber se tem previsão de zacas já para novembro.
Putz, eu acho que a gente pode pensar que em novembro ela se forma. Mas por enquanto a gente não tem nenhum indício, tá? Consolidado, mostrando para a gente, de fato, a formação, as acas, a gente não consegue captar com tanta antecedência assim. A expectativa, né, é que ela, a gente tenha uma primeira zaca entre novembro e dezembro, até porque já tem um corredor bem formado, né, a gente está com uma umidade sendo retomada aos poucos, mas é difícil a gente ter uma previsão a tão longo prazo assim,
As
tá?
acas, elas levam umidade para o norte ali do país, né, Bárbara?
Sim. O
Norte,
norte,
Nordeste,
norte,
né?
norte é a Z-City, né? A zona de convergência
Ah, tá.
intertropical. Ela está bem deslocada ao norte. As acas, dependendo da posição dela, pode contribuir, principalmente Tocantins, Bahia,
Ah, tá.
né? A região do Mato Piba ali, trazer bastante chuva, mas no norte mesmo, normalmente é a Z-City,
Tem
tá?
Zacas e Z-City, né?
Isso.
Tá
São
bom.
duas zonas de convergência que se posicionam de forma diferente. As acas normalmente elas se formam nessa região mais central aqui, tá?
Muito
E a
bem.
Z-City é essa camada aqui que a gente até vê ela atuando em algumas regiões mais ao norte. Normalmente ela se posiciona aqui onde está o meu mouse e começa a trazer mais umidade para essa região.
Legal. Muito bem. O Halley, ele pergunta se tem alguma previsão de chuva para novembro no oeste da Paraíba.
Gente, vamos dar uma olhada aqui. É uma cidade no oeste da Paraíba. Vamos ver. Pegar Cajazeiras. Não sei se é essa região, mas só para a gente ter uma referência, tá?
Muito bem.
Vamos olhar. A gente não tem até novembro, né? Porque a projeção ela não, a previsão não vai tão longo, tão distante, mas assim, previsão até o final desse mês não tem, né? A gente vê ali também no próprio IMET, quando a gente acumula os próximos dias, né? A gente vê que o Nordeste não recebe nenhum tipo de umidade. Então, pelo menos até o final de outubro não tem previsão de chuva para a região. Aí os modelos de prognóstico climático também indicam aí um novembro desafiador de chuvas abaixo do normal, tá?
Muito bem. Tem mais pergunta? O Átila Lemos, bom dia. Qual a previsão para Passos, no sul de Minas Gerais? Esse final de semana choveu uns 40 milímetros. Hoje está nublado, mas sem chuva.
Vamos lá, vamos para Passos. Está aparentemente até chovendo por enquanto, né? Um volume pequeno, mas com chuva. E a gente vê, ó, que Passos tem previsão, né? A gente tem, ainda que volumes baixos, né? Essa terça tem um pouco de chuva, a madrugada de terça para quarta, nem tanto, mas na quarta tarde a gente já vê um volume também mais significativo, ainda casa dos 10, 15 milímetros. Chuva na quinta para sexta, sábado. Então, até domingo a gente tem volume de chuva, uma segunda um pouco mais seca. E aí, uma chuva mais intensa na terça-feira que vem. Então, a gente vê que tem chuva. Essa estabilidade chega na região de Passos, tem chuva prevista, né? Com oscilações em quando ocorre, volumes maiores a partir de sábado que vem, né? Desse sábado, dia 26. Mas durante essa semana pode ocorrer precipitação.
Muito bem. José Mendes, bom dia. Aqui em Ibitiara, centro da Bahia, só chuvinha de 13 milímetros, está muito seco. Quando as chuvas vêm para ficar, são as chamadas chuvas plantadeiras, lá para o centro da
A gente vê
Bahia.
que é. Exato, a gente até vê que algumas chuvas próximas, né? Nem tanto na região aqui de Ibitiara, mas com regiões próximas, volumes baixos. Então, tem uma certa instabilidade ocorrente. A gente até deu um zoom out aqui. Mas a previsão, pelo menos até o final do mês, é um pouco. Se tiver, ó, a gente até vê 1 milímetro, volumes até inferiores a 1 milímetro aqui pelo modelo europeu. Pouquíssima
Pouquinho, né?
chuva, tá? Ainda vai ser essa chuva de manga, bem irregular. Pode ter um volume maior ou menor, mas bem estável, tá? A gente não vê previsão significativa. E tá naquela região que a gente vê também de possibilidade de anomalia negativa. Então, um novembro, apesar de a gente não ter previsões tão estendidas assim, ainda pode ser desafiador para a região, tá?
Muito bom. Alguém que eu não vou conseguir traduzir, que está aqui em japonês, sei lá o que que é isso. Bom dia, Laninha vai se configurar quando, Bárbara? Ela vai influenciar o norte do Nordeste no final do ano?
Vamos ver aqui, vamos entrar na questão da Laninha, né? A gente tem aqui as projeções, olha a projeção atualizada, de praticamente não ocorrer essa Laninha.
É, né?
A gente tem, ó, uma probabilidade, aqui é modelagem pura, tá? Sempre o IRI, que é o Instituto da Universidade de Colômbia, dos Estados Unidos, eles fazem tanto a modelagem por si só, quanto a visão dos agrometeorologistas, né, dos pesquisadores, junto com o CPC e o NOAA. Tá, esse aqui é só o modelo puro que eles liberaram agora no dia 18. Olha isso, a gente já tem um novembro ainda numa condição de neutralidade. Dezembro e janeiro até pode entrar numa condição predominante. Aqui é a probabilidade de ocorrer, né? Então, cinza é neutralidade, azul é laninha e vermelho é o aninho. Então, a gente tem só 2 meses num cenário de laninha e logo já entra uma neutralidade. E lembrando que isso aqui não indica laninha, porque para a laninha ocorrer, a gente precisa ter no mínimo 5 trimestres móveis consecutivos dessa anomalia inferior a meio grau, né, que é ali o que a gente considera de menos meio grau, na verdade, para indicar esse resfriamento mais intenso do oceano. Então, se seguir essa tendência, a gente nem entra numa condição de laninha e fica na neutralidade, tá? Tanto que se a gente olha os modelos aqui atualizados, esse aqui eu nem tinha visto, estou vendo em primeira mão. Ele também mostra isso, né? Praticamente aí existe uma anomalia que vai pegar aqui em novembro, dezembro, mas muito próxima à neutralidade. Então, muito pouco provável que essa laninha consiga se sustentar e se forme, tá? Então, essas variações.
E consequentemente
Oi? Pode falar.
influencie, né, Bárbara, no
Exato, exato. Eu acho que essas variações da chuva, principalmente no Nordeste, é em decorrência de outros fenômenos, né? A gente tem que avaliar como está a água do Atlântico ali, se está muito aquecida, não está. A posição das Assis ainda muito ao norte também desfavorece a umidade, né? Mas a Laninha não vai influenciar, né, negativamente, nem positivamente. Seria positivamente, né, na região, quem sabe que Laninha no Nordeste, norte do país,
tem mais chuva, né?
significa mais chuva, mas a gente não vê, por enquanto, esse fenômeno. Ele está perdendo cada vez mais a probabilidade de ocorrer, tá?
O Ivan Zrutrovski, bom dia. Depois do dia 22 do 10, quando que as chuvas ou quando que voltam as chuvas para o Mato Piba?
Matopiba. É, a gente
22 é amanhã,
percebe aqui.
né?
É, exato, vamos ver aqui. Vamos voltar para a previsão acumular. Ó, a gente vê que a região do Matopiba, Tocantins até tem, deixa eu pôr para azul. Um pouquinho melhor. A gente até vê uma chuva no Tocantins, tá? Mas pegando Maranhão, Piauí, Bahia, a gente já não tem volumes tão significativos. Pode ter uma chuva aqui no oeste da Bahia, no sul do Piauí, no centro-sul do Maranhão, mas você vê que é um volume de 7 a 10 milímetros. Isso não é nada, né? Para uma semana inteira, tá? Então, a gente não tem, pelo menos até o dia 28, expectativas de chuvas intensas, com exceção dessas regiões aqui em verde, Tocantins, que pode ter chuva aí de 30 a 50 milímetros, tá? A gente não tem um cenário tão positivo de chuvas, pelo menos na próxima semana, a partir, né, de hoje, quando no dia 22, mas a partir do dia 21, esse é o cenário para o Matopiba, por enquanto,
Boa.
tá?
Rogério Almeida, bom dia. É previsto para a próxima chuva. Bom dia. Que dia é prevista a próxima chuva para a região de Cândido Mota, interior de São Paulo? E qual é a quantidade quantidade dessa chuva prevista?
Vamos lá, Cândido Mota, perto de Assis. Bom, a gente tem chuva sendo prevista, tá? Essa segunda-feira, início da terça, madrugada da terça, ainda bem, nenhum volume significativo. Aí agora o total a gente tem que estar somando aqui, né? Mas na terça para quarta, a gente tem uma chuva aqui que pode superar uns 10, 15 milímetros, né? A gente vê 6 milímetros, 2, 4, 3, então assim. Chega a superar esses 10, 15 milímetros aqui, de terça para quarta, a gente já vê um volume um pouco menos intenso de quarta para quinta, né? Quarta tarde, quinta de madrugada, depois volta, né? Na quinta tarde, um volume um pouco maior. Então, a gente tem chuvas ocorrendo, tá? Segundo aqui a previsão do GFS, se a gente for olhar a previsão do SMWF, que é o modelo europeu, de quinta para sexta, ó, esse volume até supera os 30, pode chegar a 30, 40 milímetros. Né, sendo previstos, depois entra num período um pouco mais seco durante o sábado, domingo e segunda-feira, dia 28, podendo retomar uma chuva a partir de terça. Então, a gente ainda tem chuva prevista durante essa semana, acredito que fique na casa desse volume de 10 a 30, 40 milímetros no cenário mais otimista, mas ainda tem muita irregularidade, tá? Pode acontecer, mas também, se a condição microclimática não estiver favorável, essa chuva que era prevista num volume maior pode acontecer. Muito isoladamente, não ocorrer na cidade toda, né? Isso acontece muito nessa época do ano. Chove em um lugar, não chove no outro. Então, isso é esperado, mas pelo menos tem previsão para essa região. Tá?
O José Lucas está perguntando se você tem as temperaturas para essa semana, Bárbara.
Vamos ver aqui, vamos para o mapa de temperatura. Bom, vamos pegar aqui a máxima de hoje, né? O horário mais quente aqui, às 3 da tarde. Ó, a gente vê aqui, como eu falei, né? O sul tá até mais quente do que se a gente pegar aqui parte de São Paulo, Minas, até a região central do Brasil, né? Essa condição de precipitação, o tempo nublado, faz até com que a gente tenha uma queda na temperatura. Então, a gente vê que aqui no Rio Grande do Sul a gente tem as máximas na casa dos 28, Mato Grosso do Sul, Cuiabá, 28, 31, o que é um refresco, né? Se a gente for pensar em relação às últimas ondas de calor.
Sim,
As
40
máximas não
graus,
estão
né?
tão elevadas assim, né? Mas quando a gente vem mais ao norte do país, aí sim a gente tem, né, temperaturas mais elevadas. Teresina, previsão de 39 graus, Petrolina 33, São Luís 31. Então a gente tem o calor mais intenso nessa faixa aqui norte, nessa faixa aqui mais leste do estado. Bom,
Boa.
conforme a gente avança, vou avançar mais alguns dias, só para a gente ter alguma ideia, né?
Tá
Você vê
bom.
que vai ficando um pouco mais quente, né? A região central do país, né? O horário mais quente do dia. Não mudou, né? Deixa eu ver se atualiza. Agora tá mudando os valores. A gente vê aqui para quarta-feira, né? Também a gente começa a ver um aumento. Aí o sul cai a temperatura, né, em relação ao início da semana, e a região central começa a ter temperaturas mais elevadas. A gente vê já Campo Grande 32, Cuiabá 36, Palmas 35. Então, a gente tende a ter um leve aumento das temperaturas ao longo da semana, tá?
Boa.
Mas nada muito gritante, nem em termos, dependendo da região, claro, né? Nem tanto em relação a máximas muito elevadas, nem mínimas muito baixas, tá? Você vê que ele vai mudando conforme a hora passa aqui. Se a gente for olhar aqui na quinta-feira, a gente já tem temperaturas aí cada vez mais altas. Isso tende a
Boa.
intensificando, mas
Legal. O Edevaldo Nogueira quer a previsão para Tangará da Serra, lá no Mato Grosso.
é isso. Vamos lá. Tangará. Bom, tem algumas previsões, principalmente hoje, né? Hoje à tarde já tem previsão de chuva. Depois a gente já entra numa condição mais de instabilidade, menores volumes, né? A partir de terça-feira. O modelo europeu ainda aponta para volumes um pouco mais significativos na quinta, na sexta. Enquanto o modelo americano já joga essa chuva um pouco mais intensa a partir de sábado. Então, pode ter eventos esporádicos de chuva, nada muito intenso, segundo a previsão, até porque se a gente for olhar aqui no IMED, a gente já tem um volume um pouco menor, né, durante a semana, se eu não me engano, a região de Tangará é por aqui, né? Então a gente já tem um volume um pouco menor em relação ao observado nos últimos dias, caso tenha chovido mais intensamente. Não sei especificamente para Tangará, mas sei que tiveram algumas chuvas em Mato Grosso, mas essa semana tende a ter um volume um pouco menor.
Muito bem. Bárbara, tem muito mais perguntas aqui, mas
A
infelizmente.
gente sempre nunca dá conta,
É,
né, de
não.
responder todas, infelizmente.
Infelizmente, a gente tenta dar prioridade aqui para aqueles que se posicionaram primeiro aqui, mas enfim, não que os demais não sejam importantes, mas nosso tempo aqui é corrido, infelizmente não dá para atender todo mundo. Mas não desistam, é importante que você participe com a gente, é importante que você mande a sua mensagem. Para isso, faça sua inscrição no canal oficial do Notícias Agrícolas aqui no YouTube. Deixe seu like, o seu joinha aí para a gente, isso vai ajudar a gente a distribuir melhor as informações. E isso é muito importante, aquele sininho que tem ali para você acionar. Sininho acionado, o YouTube te lembra quando a gente estiver ao vivo aqui. Daí você pode rapidamente interagir com os nossos convidados e daí, quem sabe, a gente consegue responder a sua pergunta. Quero agradecer aqui ao Éder Capituvas, ao Danilo, a Juliarte Barbosa, Luiz Igor, o John Becker, o Adriano Nunes, Lucas Almeida, enfim, pessoal participando aqui com a gente. Obrigado, viu, gente? Obrigado mesmo pela participação. Desculpa não poder atendê-los nesse dia, mas continuem mandando as suas dúvidas aí. E a minha amiga Bárbara Centelhas, meu muito obrigado mais uma vez, viu, Bárbara, por estar aqui
É isso, Alexander, é um prazer estar
ajudando a
aqui. E
gente
é bom sempre.
a
Desculpa,
entender
deu hoje
melhor,
com
né?
delay.
O Não, só estou dizendo que obrigado por ajudar a gente a entender melhor o que está acontecendo e principalmente trazendo a informação para o produtor poder se preparar também aí pelo que vem pela frente, né?
Exato, é um prazer. Eu acho que, além disso tudo, o nosso trabalho que vocês fazem de trazer essas informações recorrentes é muito importante, porque essa previsão ela muda, né? O clima ele é muito dinâmico. Então, o que eu falei hoje pode mudar amanhã, então fica esse alerta para o pessoal também, acompanhe as previsões, a gente tem previsões do tempo muito boas, apesar da dificuldade de fazer previsão num país como o Brasil, né, a gente tem serviços muito bons, então para além do que a gente faz aqui, que claro, é uma contribuição, o produtor precisa estar antenado, a gente sabe que ele está, né, e a gente fica aqui na torcida para que o cenário melhore cada vez mais.
E reforçando aquilo que a Bárbara disse, estamos num período de transição, portanto, essas mudanças são normais e fazem parte do jogo. Então, acompanhar o dia a dia é importante, né, Bárbara?
Exato.
Muito bom. Obrigado, viu? Volto sempre.
Que é isso, um prazer.
Tá aí, Bárbara Centelhas, Agrimete aqui com a gente, trazendo as informações de clima e tempo aí. Para todos os nossos convidados, obrigado a todos que estão assistindo a nossa transmissão aqui, a nossa entrevista. Sempre que quiserem, fiquem atentos aí para poder participar, tirar suas dúvidas, enfim, mandem suas perguntas aqui para a gente através do chat do YouTube. Bom, a gente vai ficando por aqui. Na sequência tem o mercado do boi, outro mercado importante de se acompanhar, mudanças acontecendo. Vamos ver o que vem aí pela frente. O nosso convidado é o Iberville Neto. Fique aí conectado. Na sequência tem mais informação.